Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Está a pensar em comprar uma trotinete elétrica? Então, antes de comprar, pode dar jeito a ouvir este episódio. Vamos a isso.
Podcast Away.
Olá, Paulo Passarinho. Nos dias que correm, facilmente encontramos uma grande variedade de modelos de trotinetas elétricas ou e-scooter. É o nome também para a mesma coisa. Encontramos quer numa loja, numa grande superfície, online, a oferta é grande, mas podem não estar adaptados ao que queremos. Primeiro, Paulo, temos que pensar porque é que queremos comprar uma trotinete elétrica, não é? Esse é o princípio de tudo.
Olá, Nuno, é verdade. Uma das coisas mais importantes que nós temos que pensar é, primeiro, é se precisamos de uma trotinete elétrica. Porque se for apenas para... Nós podemos pensar numa trotinete elétrica para recreio, para utilizarmos ao fim de semana para nos divertirmos, descermos umas descidas, passa a redundância, ou se queremos para usar no dia-a-dia na perspectiva de ser útil na nossa mobilidade. Portanto, isso é a primeira grande diferença. É para que é que queres? Para que é que queres, de facto, a trotinete elétrica? Sendo que também pode ser uma trotinete elétrica apenas só para fazer o investimento, deixar na garagem e fazer selfies a dizer que tens uma trotinete elétrica, porque há muitos casos desses, tal como há bicicletas, também há trotinetes. Depois não andam, porque o joelho às vezes obriga a deixá-la mais vezes parada. Basicamente, eu penso que é importante nós percebermos, primeiro, para que é que queremos, pronto, se de facto se for para lazer, tens uma grande diferença. Ou se for para utilizar no dia-a-dia. Vamos começar para o dia-a-dia, porque acho que é mais importante. Porque de lazer, nós podíamos começar a falar das vantagens e desvantagens, mas a questão é, de lazer tu vais escolher sempre em função ou do preço ou do divertimento que aquilo te vai trazer, porque não estás preocupado com o caráter tão prático. É de lazer. Por isso vamos falar no dia-a-dia. Eu penso que é importante, primeiro, pensarmos que distâncias é que vais fazer. Ok? Para que é que a queres? Vamos imaginar que é para deslocares dentro da cidade, para fazeres o último percurso do teu percurso do dia-a-dia, ou se consegues fazer o percurso inteiro. Pode acontecer que tenhas uma residência mais citadina e mais urbana e que consigas fazer um percurso inteiro de trotinetes. Há várias que tu consegues fazer dessa forma. Esse é o primeiro ponto, é que distância é que vais percorrer, porque isso depois vai-te fazer ter a dúvida de qual o tipo de trotinete que podes utilizar. Depois, tens ou não muitas subidas, é completamente diferente tu comprares uma trotinete elétrica para usarmos em Aveiro ou em Lisboa. Logo, para começar de conversa, porque Aveiro é bastante plano, tens de ter ali cuidado para não te atirares ao rio, mas é bastante plano. Mas Lisboa tem, de facto, um caráter até morfológico bastante mais agressivo nesse aspecto, em que tens de pensar que o tipo de trotinete já tens que escolher bem, se não queres passar grande parte do dia com ela às costas, a andares a pé. O que leva à segunda questão, ou neste caso a terceira questão, que é se quando andas com ela às costas, se tens ou não que andar com ela às costas, tens que levar onde? No autocarro? No metro? Tens de descer escadas? Já vais perceber a grande diferença, porque, repara, o peso vai fazer toda a diferença. Pode ser muito bonita, pode ter um aspecto brilhante, pode ter uma autonomia fantástica, mas se pesar 40 quilos, estou a exagerar, não vais conseguir descer ou subir as escadas do metro com ela às costas. Por último, nestes primeiros pontos, o que é muito importante também pensares é, antes de decidires comprar uma trotinete elétrica, tens onde a parar, tens onde a deixar em segurança. Porque, repara, as trotinetes partilhadas têm sistemas de localização GPS, têm sistemas que, de certa forma, evitam que sejam roubadas, por assim dizer, e mesmo assim, de vez em quando, há problemas. Mas uma trotinete que é tua, à partida, a não ser que comeces a investir bastante no sistema de geolocalização para a tua própria trotinete, também é possível. Se a deixares na rua, desaparece. Ponto final, parágrafo. Não o vês mais. E, portanto, tens que pensar num sítio seguro. E antes de tomares a decisão, tens que pensar nisso, que é, ok, eu vou ou não comprar uma trotinete, já pensaste vários fatores, um fator importante é, e onde é que eu vou parar? Quando chegar ao trabalho, ou quando chegar a casa, à partida vais pôr dentro de casa, mas particularmente no teu dia-a-dia, na deslocação, ou se fores almoçar, ou se fores, pronto, há vários sistemas de proteção e de umas que têm um alarme que dispara quando tocas nela, etc. Mas repara, um objeto que possa pesar, vamos imaginar, 20 quilos, não é difícil de agarrar nele às costas, mesmo que ele esteja a apitar, metê-lo atrás no pick-up e levá-lo. Portanto, pode acontecer, e portanto tens de ter esse em atenção onde a deixar para não te roubarem. E portanto, estas são as primeiras Preocupações.
Preocupações. Ter uma trotinete implica também, e no caso de que tu falaste, se for para fazer um circuito, ou seja, que tu vens de carro e depois faz aquele last mile, não é? Como esse conceito do tal último quilómetro, entre aspas, em português, temos também perceber se cabe na mala do carro, por exemplo. Esse é outro aspecto que pode ser necessário terem atenção, porque, como tu dizias, e bem, há trotinetas. Umas maiores do que outras, com plataformas maiores do que outras, e às vezes pode não ser simples, mesmo quase todas ou todas dobrando-se ao meio, pode não caber dentro do carro. Portanto, é outro aspecto a ter em conta. Depois, há questões importantes: a bateria, a autonomia, ter atenção à autonomia e a velocidade a que podes andar na trotinete.
Sim, eu diria que ainda antes disso, uma das coisas que tu tens de facto de pensar com a trotinete é, sabendo mais ou menos a distância que fazes, ter mais ou menos uma ideia, vai-te ajudar a saber que tipo de trotinete podes comprar, elétrica, qual o tipo de potência. Não vale a pena dizermos, se me perguntares, quantos kilowatts é que é bom ter o motor, quantos watts de potência... É fácil, é assim, tu podes comprar o maior número de potência que tu quiseres. Tens duas condicionantes importantes. Primeiro é o preço, porque quanto mais potência vais ter, mais cara vai ser. Tens outra condicionante ainda logo de seguida, que tem a ver com o carregamento, portanto, com uma questão óbvia. Se tens um motor que tem uma elevada potência, por assim dizer, à escala da trotinete, mas também vai ter a bateria que vai consumir e, portanto, vais ter que carregar mais vezes, ou então tens de ter um tempo de carregamento. São outras questões que temos de pensar. E por isso, uma das coisas que é importante é pensar: ok, os modelos mais simples, tu tens, imagina, entre 12 a 25 km de autonomia, mas já tens modelos que até têm mais de 30 km de autonomia, em modo completamente elétrico. E isso significa, por exemplo, mais de uma hora a rodar. É excelente, podes fazer a hora de almoço toda, podes fazer tu manhã para o trabalho, podes, no limite, conseguir fazer um dia de trabalho praticamente sem esforço físico, ou seja, com uma hora, cerca de uma hora, várias que fazem cerca de uma hora, se o teu percurso forem 15, 20 minutos, bem trabalhado, consegues fazer praticamente sem grande esforço físico. Mas isso volta àquela questão que eu dizia, que é: tens que ver bem o tempo que demora a carregar. Porque pode ser interessante tu fazeres uma opção: não, eu prefiro uma que carregue mais rápido, porque eu chego aqui à rádio e consigo carregá-la, tenho aqui um acordo que me deixa carregar a trotinete, do que ter uma que, na verdade, é muito rápida, mas depois a seguir, para carregar, são 3 horas. Quer dizer, não me faz sentido nenhum ter aqui um aparelho 3 horas a carregar, porque a direção já não me vai deixar. Pronto. E, portanto, isso é uma questão. Na verdade, é assim, a questão das dimensões, como tu dizias, se tu viveres numa vivenda ou num resto de chão, tu podes investir num formato de trotinete até maior. Até ao momento em que, se tu pensares que não tens que, inclusive, repara, se o teu dia-a-dia não tiveres de 6 escadas, não tiveres que aguardar no carro, que era o teu ponto, tu podes, de facto, comprar uma maior. Há umas que têm, de facto, a parte onde tu vais assentar os pés.
A plataforma.
Toda a plataforma é maior, e essa é a forma mais confortável. Portanto, quanto mais larga e mais comprida, mais confortável. Repara, mas por outro lado, isso só é possível se tu viveres ou num resto de chão ou numa vivenda. Isto porquê? Porque senão tens que acartar às costas, ou no elevador que seja, mas nem todos os elevadores são assim muito largos, e portanto isso é uma coisa que não é muito confortável. Eu diria: não consideres. Depois há outra questão: nós falámos do peso, mas o peso, há algumas que consegues tirar a bateria, pronto, e isso é importante também pela questão da segurança que falávamos há pouco. Podes chegar aqui, repara, se calhar se a deixares aqui à porta da rádio e tirares a bateria, não tem interesse para ninguém, reparam que ela não tem, não levam. É o mesmo conceito com as bicicletas, muitas tiras a bateria, a pessoa olha, pá, não tem, não vou levar, não tem utilidade, porque o preço de uma bateria para aquilo é quase o preço da trotinete. E portanto, é de facto uma questão que tem que ser em conta. Daí, eu diria, primeiro, ver se ela é fácil de dobrar. Tu falavas em que, ok, dobra-se e mete-se no carro. Nem todas são assim tão fáceis. Eu digo sempre, testa. Quando chegares a uma grande superfície, as compras online, convém acreditares no que está lá escrito, que é fácil de dobrar. Mas quando fores a uma grande superfície, ou uma loja especializada, aquilo que deves fazer é experimentar várias vezes, abrir e fechar, e tentar perceber se é realmente simples. Depois, convém, como tu dizes muito bem, ver no carro. Algumas, a forma como elas se dobram, não é muito intuitiva e não tem, praticamente não é fácil de colocar ali no carro. E repara, qual é o problema? Tu agora podes dizer, mas eu rebato o banco e vai na mesma. Não. Porque se tu deixares o carro parado na rua, voltamos à questão da segurança, com uma trotinete lá atrás, que possa, sei lá, 300 euros, não interessa, não, nem é preciso irmos muito longe, e estar ali à vista, corres o risco de haver alguém que parte o vidro para abrir as portas e levar-te a trotinete. Portanto, eu diria, conselho número 1, não escolhas trotinetes com mais do que 12 kg se tiveres que andar com ela, independentemente de ser para subir as escadas ou para subir as escadas do metro, de casa ou do metro. Segundo conselho, se puderes fazer a tua vida toda de uma forma plana, ou seja, se tudo aquilo que tu fizeres no dia-a-dia for de uma forma plana, não tens de subir escadas, não tens de subir bastantes passeios, eu diria para optares por uma que tenha uma plataforma maior. É mais confortável, metes os dois pés, faz uma viagem muito mais tranquila.
Há outras questões também a ter em conta, digo eu, o peso que a trotineta aceita. E isso eu acho que deve ser considerado, principalmente se onde fores andar ou o caminho que tu vais fazer tenha algumas subidas. Isso poderá fazer a diferença também. E é a questão da velocidade, que eu acho que é importante referirmos. Uma trotineta anda, ajuda-me, a 25 km por hora, normalmente não pode ceder esse. Não deve ceder
não deve ceder, sim.
Essa velocidade, não é?
Não deve ceder. Não deve ceder, até para poderes utilizá-la. Por exemplo, nas ciclovias. De outra forma, não podes. Tu agora podes-me dizer, mas algumas online é fácil de encontrar online, certo, andar mais. Eu diria para não o fazer, porque legalmente elas não podem circular dessa forma. E depois repara, as questões de segurança. Tu, quando compras uma trotinete elétrica, nós já falámos sobre questões de segurança também. Quando compras uma trotinete elétrica, tens de comprar. Repara, tu não podes vir equipado para o trabalho. Isto agora, numa questão de, imagina, vou comprar a mais potente que encontrar. Precisas mesmo da mais potente? Quer dizer, tu, se vieres equipado para o trabalho com as joelheiras, com perneiras, com cotoveleiras, com capacete, podes, mas depois tens de arranjar um sítio para além da trotinete para essas coisas que eu acabei de dizer. O capacete acho que é importante. Pronto, isso aí, certo, estamos conversados sobre isso. É bom que o utilizes sempre, não é? Agora, o resto, é assim, não nos dá jeito, não é? Não é esse o conceito. Na parte da diversão, talvez, na parte do dia a dia, não dá jeito. Eu acho que é importante verificar os pesos admissíveis, o peso do conjunto, porque tens outra questão, que é, além das subidas que nós estamos a imaginar da estrada, há as subidas de passeios. Nem todos os passeios são iguais. E é completamente diferente tu poderes chegar ao pé de um passeio e dares ali um pulinho e já lá estás em cima, ou chegares ao passeio e tens que sair literalmente de cima da trotinete e puxá-lo. E algumas isso acontece. A potência, eu diria, é assim, convém mesmo ter a certeza que tu precisas daquela potência toda, porque tu repara, tu na verdade não vais andar a 25 km a hora numa trotinete. Se o fizeres de forma constante, a probabilidade de correr mal é muito elevada, porque nós não temos as cidades assim tão preparadas neste momento. Nós temos de facto boas ciclovias e temos de facto algumas zonas preparadas, mas voltando um bocadinho atrás, se é para utilizar massivamente em percurso urbano e naquilo que é o teu dia-a-dia, quer dizer, nós não temos ciclovias. Eu, por exemplo, aqui à porta não temos nenhuma. E portanto não temos para todos os locais, não é? E vai haver um percurso do teu percurso, vai haver uma parte do teu percurso onde vais ter que ter mais cuidado, não é? E portanto não é assim tão fácil. Eu penso que há outra questão que é mais importante e que às vezes se descura, que é o tipo de rodas. O tipo de rodas tem muito a ver com... Primeiro tens de pensar onde é que andas. Vai ser cidade, vai ser mais empadrado, não vai. Vai ter ali uns percursos onde de vez em quando aquilo é mais, com alguns buracos inclusive. O tipo de rodas é importante porque se a plataforma é aquilo onde tu estás com os pés, e nem todos nós calçamos 34, alguns calçam 42 e portanto convém estarmos confortáveis na plataforma, mas as rodas também é muito importante. Tens vários tipos de rodas, tens rodas que enchem e rodas que não enchem. O conceito das que enchem, por um lado, tem uma vantagem, que é ser ela própria de manutenção. Tem uma manutenção, e como tem manutenção, tens que ter cuidado de ter ali, de perceber de forma é que ela é confortável para aquilo que andas. Isto porquê? Porque a pressão com que tu colocas é mais ou menos como os carros têm ali um entre X e X, e tu colocas, se quiseres andar com mais ou menos peso no carro, trocas a pressão. A trotinete é a mesma coisa, com uma diferença, não é duas pessoas, que é proibido, mas não é igual se for eu ou se fores tu, não importa qual é o peso que temos um e outro, mas não é igual. Aquelas que dá para regular a pressão, tu repara, tu consegues mudar na roda, consegues portanto fazer com que seja mais confortável se for eu andar ou se fores tu. Depois tens outras que são, por assim dizer, de pressão constante, portanto elas não têm forma nenhuma de poderes dar pressão ao pneu, por assim dizer. Por um lado são mais duras, ou seja, no modo genérico são piores para este piso que nós estávamos a falar, para um piso empedrado, são piores, mas se usares apenas um piso plano, podem se tornar melhores. Porquê? Porque são mais rápidas. Uhum. E portanto, voltamos aqui um bocadinho, que é, ganhas aqui um bocadinho mais pelo facto destas serem mais rápidas. As outras são mais confortáveis e as outras são mais rápidas. Também há trotinetes sem suspensão. Falando aqui em conforto, há trotinetes sem suspensão.
Umas em que podes também adaptar um banco, não é?
Sim, podes adaptar um banco, podes adaptar cestos, podes adaptar cestos para transportes à frente. Umas têm. Há uma coisa por acaso que é bastante gira que eu gostava de referir, que é da mesma forma que tu controlas através de pequenos equipamentos eletrónicos nas bicicletas o que estás a fazer em termos de percurso. Algumas trotinetes já trazem de série, já trazem tipo instalado, ali um mini, eu diria, computador, pronto, por assim dizer. É bom. Algumas até inclusive mostram-te o consumo que estás a fazer da bateria, mostram-te quanto tempo é que de facto ainda tens de bateria, sem ser apenas com os tracinhos. Algumas permitem fazer interligação Android com o teu... pelo menos Android fazem de certeza com o teu telefone, e portanto tirar-te ali alguns dados sobre o teu dia-a-dia e a forma como o utilizas. Tudo isto pode parecer um gadget, mas também acaba por ser uma coisa interessante para tu poderes controlar a forma como estás a utilizar, e em último caso, energia, né? Porque também é importante, apesar de parecer aquilo liga-se ali à corrente, 3, 4 horas está feito, ou em alguns casos menos ou mais. Sim, mas se puderes controlar e perceber que no trajeto, se por acaso hoje não andares tão depressa ou amanhã andares um bocadinho mais devagar, consegues de facto poupar. E isso é importante.
Depois tens também questões de segurança, nomeadamente luz. A maior parte delas vem com uma luz de presença e luz também foco à frente. Outras não, portanto também é uma questão de ter em conta. Outras com luz travão. Também, não é? Portanto, também é uma questão de segurança importante.
E já agora, sim, e já que falas em travão, algumas têm sistemas de travão bastante avançados. E portanto, mas lá está, é mais uma coisa que pode encarecer, mas que é importante.
Mas que é importante em termos de segurança e ter em conta o trajeto que vamos fazer e a que horas é que vamos fazer, se for para o trabalho, se for de manhã e se voltar ao final do dia depois a casa. Por exemplo, agora às 6 e pouco está a escurecer e portanto convém ter iluminação. Uma questão também importante é não esquecer a assistência. Ter em conta que ao estarmos a comprar um meio de transporte deste género elétrico, tem também a sua assistência, para além dos pneus, tem também a bateria e outras peças que têm o seu desgaste e portanto ter sítio ou ter um local próximo para fazer essa assistência é importante.
E de preferência com especialistas, ou pelo menos alguém que perceba de facto. Uma vez mais, e não estando aqui a tirar o papel importante que das vendas online, é preciso ter cuidado, porque para ter a certeza que quando compras online sabes onde é que a seguir, se houver um problema, vais resolvê-lo, sem ser voltar a meter na caixa e despachá-la para Hong Kong. Pronto, para sermos aqui claros. Porque isto é importante, não é, é importante em tudo, mas nas trotinetes sim, por dois motivos. Primeiro porque tens peças de desgaste, depois porque as baterias são finitas, a bateria da trotinete não vai durar uma vida inteira, a tua vida inteira não dura. E portanto tem ali um período em que até inclusive vai começar a deixar de ter a mesma, tal e qual como nos carros.
Principalmente se não a utilizares.
Exatamente, e principalmente se não a utilizares, ela acaba por morrer um bocadinho, tal e qual como nos carros. Se não os utilizas, a bateria dele também acaba por deixar de ter portanto, a validade. Mas é importante tu perceberes a assistência e já agora tentares perceber se podes fazer um seguro, que é uma coisa que por vezes já me perguntaram, que é, mas eu posso fazer um seguro para andar com a trotinete? Podes, porque há várias companhias de seguros que é obviamente que assim, o seguro não é um seguro específico para andar a trotinete, até porque se fosse exatamente dessa forma, provavelmente a seguradora, não conheço nenhuma que o faça, não acredito, acredito que possa existir. Mas a questão é, tu podes fazer um seguro de responsabilidade civil, tua própria, para o caso de teres um problema com a trotinete, poderes resolver. Imagina, vais a passar ali na Avenida Liberdade e de repente a trotinete, motivo qualquer, escorregas e bate numa daquelas montras do lado direito, que eu não vou dizer a marca, mas que o estrago é bastante substancial. É essa a questão. Estamos a rir, mas é importante pensar nisso. O tipo de trajeto, o tipo de utilização e se vale ou não vale a pena teres um seguro teu para o facto de começares a andar na rua de uma forma mais movimentada, se é que posso dizer desta forma.
Paulo, estamos aqui com esta conversa toda, mas isto até poderá ter outro tipo de resolução, que é, em vez de comprar, alugar. É outra questão a ter em consideração, nomeadamente se viver num sítio onde haja aluguer de trotinetas. As trotinetas que quem vive de alguma forma em cidade está já habituado a vê-las espalhadas um pouco pelo meio urbano.
Tens várias redes partilhadas já de trotinetes elétricas, como tens bicicletas, tens inclusive redes que têm as duas valências, portanto têm trotinetes e bicicletas para alugar. E deves fazer a conta, porque, uma vez mais, para poderes perceber o que é que tu queres, eu acho que o ideal até será alugares durante um tempo, para já para perceber se te adaptas à trotinete, à vida de trotinete. Depois para perceber se consegues fazer ou não o teu dia-a-dia. Portanto, acho que o alugar é importante. E também porque elas são bastante diferentes. As de aluguer, as das redes partilhadas, são todas bastante diferentes, ou pelo menos grande parte delas são bastante diferentes. E vão-te dar elas próprias indicações de quais é que tu poderás escolher. Em termos económicos, é fazeres a conta, porque se estivermos aqui a falar de gastares de cada vez que andas uma trotinete, uma rede partilhada, 1 euro ou 2 euros, é uma coisa. Se estivermos a falar que durante o dia gastares 6 euros para andares 5 euros em vários momentos, aí sim compensa pensares rapidamente numa aquisição de uma trotinete elétrica.
Podcast Away.
Esperamos que agora consiga decidir, em consciência, se quiser comprar uma trotinete elétrica. À sexta-feira tem sempre um novo episódio do Podcast Away. Pode ouvir no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.